Agora são 10 horas e 41 minutos. Nós estamos com a série de entrevistas, daqui até, claro, o processo eleitoral, mas principalmente com os pré-candidatos agora, ao governo do Estado e ao Senado. Hoje eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN o Dr. Rosinha, do Partido dos Trabalhadores. Ele é pré-candidato ao governo do Estado. Doutor Rosinha, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson Aguiar. Obrigado pela essa oportunidade de poder conversar com os ouvintes.
Bom, o senhor tem uma longa história de militância dentro do Partido dos Trabalhadores, ao ponto que o senhor é um dos fundadores do partido, e o senhor também tem uma representação ligada à capital, Curitiba, foi vereador em Curitiba, foi deputado estadual e agora deputado federal, e pretende, né, a candidatura ao governo do Estado. A primeira coisa que eu queria perguntar para o senhor é, né, o senhor tem se posicionado na sua história política em relação à questão da saúde e à questão do agronegócio, a questão do movimento sem terra. O Paraná é um estado do agronegócio. Como administrar um estado que tem carências, diferenças regionais gritantes, mas ao mesmo tempo é um estado que tem um peso econômico para o país, quando se fala de agronegócio, significativo?
Bem, na pergunta você já fez um registro importante, né? O estado do Paraná não pode ser tratado igual. Há regiões muito distintas, muito diferentes. Nós estamos aqui agora em Maringá. A região de Maringá é muito desenvolvida quando você compara com a região aqui do Vale do Ivaí, o Pitanga, que é o chamado centro expandido, onde já tem um índice social bastante baixo de pobreza. E não dá para eu comparar com a região sudoeste, onde predomina a agricultura familiar, com uma outra, inclusive cultura musical distinta da daqui. Então nós temos que tratar de maneira diferente. Eu tenho discutido isso com quem está elaborando o nosso programa de governo, e o Paraná nunca teve um planejamento estratégico. Então a nossa proposta é de constituição, primeiro de um conselho estadual de desenvolvimento industrial, um conselho estadual que trate das exportações. Como você bem lembrou, o agronegócio é o principal agente exportador nosso e nunca teve esse tipo de tratamento. E depois nós faremos regionalmente os conselhos regionais, porque a contribuição da sociedade é muito importante. Às vezes deixa só para técnico que ocupa cargo de governo e ele pensa de uma maneira geralmente generalizada e trata tudo como se fosse igual, e não é igual. Dou outro exemplo, o Norte Pioneiro, que por onde começou o estado do Paraná, hoje é uma região que carece de desenvolvimento. Então nós vamos tratar, dentro do território paranaense, territórios diferenciados, de maneira diferenciada, em todo o processo de produção industrial e exportadora.
Agora, quando o senhor fala de desigualdade, a gente tem no Paraná algo que muitas vezes vira debate político, mas nunca se resolve, que é a emancipação de municípios, que aconteceu no estado na década de 1980, principalmente, que gerou 399 municípios. Hoje, a grande parte desses municípios não se sustenta, não tem capacidade de renda. O senhor é se for chegar ao governo do estado, se o senhor for governador, o senhor considera que é importante rever essa emancipação de municípios? O excesso de emancipação criou municípios pobres demais, dependentes de recursos estaduais e federais?
Eu tenho, assim, comigo que eu não preciso rever os municípios. Eu tenho que criar um novo modelo político. O que faz os governos hoje? Eu uso perguntar, outro dia eu estive na reunião dos prefeitos, da Associação dos Municípios, e perguntei, me diga um programa do governo Beto Richa, Cida Borghetti. Um programa, um único programa. Não tem. O que eles fazem é distribuir carro, ambulância, que hoje não tem nem motorista. Pode perguntar para vários prefeitos, eles não podem contratar nem gente. Quando eu falei que eu tenho que fazer uma política de desenvolvimento regional, eu não posso fazer essas políticas de desenvolvimento sem ouvir os prefeitos, sem ouvir as lideranças da sociedade. Prefeito e liderança de uma maneira geral, seja liderança patronal ou seja liderança de trabalhadores. Então, não adianta eu voltar a dizer, olha, agora não vai ser mais um município. Eu tenho que disciplinar, planejar a maneira de desenvolvimento da região. Hoje, por exemplo, nós temos a Copel Telecom, porque os 399 municípios têm internet. E nem todos eles têm uma administração pública, o próprio prefeito, com capacidade de desenvolver a tecnologia. para o uso da internet e para melhorar a administração. Ele não consegue porque a Copel Telecom chega até a porta da cidade, às vezes fornece a fibra ótica, mas não fornece a assessoria de como eu posso trabalhar isso. Porque hoje o desenvolvimento de uma região depende muito da tecnologia. Se ela não chegar, você não desenvolve. Não adianta eu dar subsídio fiscal, porque o sujeito não vai lá, bom, eu vou lá com o meu subsídio fiscal, e qual será a minha relação com o mundo se eu não tenho uma internet de ponta? Então eu tenho que fazer todo esse processo junto com os prefeitos. E acrescento, quando você falou da saúde, tem cabimento pessoas de Araruna, por exemplo, que eu cito porque eu vivi isso, eu vi isto, e buscar, no caso, naquela época, um reumatologista em Curitiba, quando nós temos o Hospital Universitário aqui de Maringá, que tem um ótimo serviço de reumatologia com o Paulo Donadio, que é um dos melhores reumatologistas do nosso estado e do Brasil, mas vai a Curitiba. Então, eu tenho que regionalizar esse processo junto com os prefeitos, porque os municípios vão continuar empobrecendo, sim. A nova Constituição não dá papel nenhum a eles, é proposital, é para andar de pires na mão ou de joelho, e os governadores manipulando, ó, se você mudar de partido, eu te atendo, se você não mudar de partido, eu não te atendo. Esse tipo de política tem que acabar.
Agora, quando você fala dessa política municipal, na prática é no município que a gente sente mais os problemas. Sim. A gente fala muito do governo, mas é nos municípios. E alguns municípios do Paraná são extremamente dependentes de recursos. Né? O senhor falou que precisa de planejamento para esses municípios. E muitos deles têm uma agricultura muito pobre ou que não tem trabalhadores no campo. Como é que se faz uma política de incentivar o agronegócio, melhorar a condição de vida de municípios, geral dos municípios renda? Por mais que se tenha internet, por exemplo, às vezes não se tem emprego, às vezes os jovens não ficam no município. Como é que se prende uma população no município e ela ter perspectiva de viver no município e viver bem?
Quando você diz o jovem não fica, né? Interessante, outro dia eu estava analisando, a cabeça do senso comum é que o primeiro que vai embora é o homem, e não é. O primeiro que vai embora é a mulher. É interessante isso. Quando eu estava no Mercosul, eu andei estudando as migrações, é a mesma coisa. A primeira que sai de casa, que sai do país, é a mulher. E da zona rural também, primeiro é a moça. Porque tem uma oportunidade distinta, mesmo que seja com menor salário, às vezes vai trabalhar de doméstico, qualquer coisa. Então, a primeira que vai embora é isso. A segunda razão que a gente constata, que eu estava fazendo o diagnóstico do Paraná, a segunda razão justamente é não ter acesso à informação, a telecomunicação. O sujeito vai até a escola, no rural ou na periferia, e ele não tem acesso. Então, eu tenho que dar condições para permanecer. Uma terceira é que o trabalho na roça é um trabalho penoso. O governo do estado, ele cabe fazer o desenvolvimento diminuindo esse trabalho penoso. Hoje nós temos equipamentos de todo tamanho para trabalhar. E no, eu lembro que o Requião fez lá o trator solidário, que atendeu muita gente, mas nós temos que fazer outro tipo de financiamento para máquinas menores, porque uma agricultura expansiva do agronegócio, eles têm hoje acesso à tecnologia, como tratores enormes, colheitadeiras, mas existem as menores, que você pode diminuir o trabalho penoso. E uma outra questão é você favorecer e implementar a compra governamental. A compra governamental, por exemplo, da merenda, que foi aprovado 30%, muitas das escolas, muitos dos municípios não cumprem isso. O governo do estado tem que abrir essa oportunidade. E um outro ponto diz respeito ao estudante. Ele, às vezes, ele sai do interior para ele estudar. Aqui no Paraná, a distância mais longe que tem de uma faculdade pública de um município é de 100 quilômetros, entre universidades públicas estaduais, federais e faculdades. Há um debate que os prefeitos lamentam e cobram muito, e já cobraram de mim, que é quem é responsável para fazer o transporte desses estudantes. Porque hoje a prefeitura tem que arcar muitas vezes com o transporte dos estudantes, quando não o próprio estudante tem que arcar o transporte dele para ele estudar numa faculdade. O governo do estado, estive analisando o orçamento, tem toda a possibilidade de fazer isso. Eu tenho dito, a partir de segundo ano do meu governo, eu farei isso, porque no primeiro você tem que adaptar o orçamento vem do anterior. No segundo ano, é possível você fazer o transporte. Esse sempre são mecanismos que eu penso de reter as pessoas no interior do que morar em periferia de cidade e continuar sendo um desempregado.
Bom, agora eu vou falar de uma questão que, quer queira, quer não, é hoje um tema corrente. Quando se fala de Partido dos Trabalhadores, do PT, existe uma associação com o ex-presidente Lula, que pode ser ou não candidato à presidência, o partido tenta colocar como candidato, mas tem a situação da lei da ficha limpa que o impede disso. Agora, como é que é ser um candidato por um partido que há um tempo atrás foi governo e hoje às vezes está associado à corrupção, associado a desmandos, associado a relações obscuras com empresas e ao mesmo tempo é um partido que tem uma história política? Como é que é ser um pré-candidato por um partido como o PT hoje?
Eu digo que é muito tranquilo e muito fácil ser esse candidato. O Lula é inocente e está preso por perseguição política. Acho que domingo mostrou claramente a chicana do Poder Judiciário para mantê-lo preso. Segundo, não teve, na história recente do país, melhor governo, melhor presidente do que o Lula. Mesmo a classe média que condena o Lula, ou mesmo a elite brasileira, nunca viveu tão bem quanto no governo Lula. Que dirá o povo mais simples, mais humilde, de menor renda. Então, foi o melhor governo da história. Um outro ponto diz respeito, em pesquisas, não é feita por nós do PT, mas feita por qualquer instituto, mostra que a aceitação do PT fica em torno de 18% a 20% no estado do Paraná, espontaneamente, enquanto o segundo partido colocado não chega a 4% de aceitação popular. Então, é o partido mais aceito hoje. Um outro ponto que eu entendo como importante nisso é a própria liderança do Lula e a militância do PT. É o partido que tem um único líder popular e que tem militância para ir para a rua, para fazer campanha. Então, e também, quando você pega 10 partidos brasileiros e coloca a questão da corrupção, quais são os partidos, essa tabela também não é feita por nós, é feita de uma maneira geral por quem estuda isso, coloca 10 partidos, os 10 maiores partidos, o PT está em nono lugar como corrupção, ou seja, não é o que está em primeiro. O que está em primeiro se chama PSDB, PTB, PP, esses são os partidos que se destacam nos 3 primeiros lugares. E nós estamos em nono. Então, criou-se uma imagem do PT que não é verdadeira. E eu me sinto muito tranquilo e muito à vontade para fazer a defesa do PT e de Lula, que é o maior legado, o melhor presidente da história do Brasil. Por isso que não deixam ele ser candidato a presidente e não querem deixar.
A gente sabe que no jogo político existe uma coisa chamada coligação, alianças. É necessário, quer queira, quer não, se pode ter a ilusão de que o Poder Executivo governa sem o Legislativo, de que vai existir uma possibilidade de governo sem votar um orçamento, sem ter projetos bem debatidos e discutidos, inclusive com os próprios municípios também, sim, com deputados federais, senadores. Como é que o PT, como partido, que de certa forma está isolado politicamente, e no jogo da política, no jogo do poder, é necessário uma aliança, como é possível governar sem aliança ou governar com restrições de aliados?
Gilson, tem uma coisa que muitos partidos hoje eles estão de olho em 2020. O que será 2020? É proibida a coligação na proporcional em 2020 para prefeito. Então, tem muitos partidos que estão querendo se constituir agora, já se preparando, não em coligação, para 2020. Então, isso tem sido uma barreira. Uma segunda barreira é que o número de deputados federais é o que será contado para tempo de serviço e para fundo eleitoral, já a partir desse ano. Então, muitos partidos preferem não se coligar ou até fazer a coligação na majoritária e não fazer na proporcional, né? Então, eu estou chamando a atenção desse ponto. Agora, o outro ponto, é lógico, muita gente, muitos outros partidos não querem se coligar com o PT, imaginando que sem o PT eles vão ter maior tranquilidade para fazer campanha. Ninguém vai ter tranquilidade nem facilidade. No Brasil, de uma maneira geral, o povo tem negado os políticos, os partidos e tem negado a política. Então, hoje, o objetivo meu principal e do PT é mostrar que a política é importante na vida das pessoas, é reencantar para a militância política, fazer ter esperança. Porque quando se faz uma campanha, como o Poder Judiciário tem feito, e parte da mídia tem feita contra os políticos, está prejudicando a política. Então, eu acredito que nós temos como fazer campanha. E a coligação hoje, mesmo que não queiram o PT, como é que se vai governar depois? Depois de eleito, infelizmente, eu conheço como funciona aquilo. Eu sei e lamento que seja dessa maneira. Se obtém maioria por clientelismo, por fisiologismo. Eu, governador, eu pretendo governar muito com o processo da democracia direta. E o que é isso? Nós temos hoje tecnologia suficiente para ouvir o povo de uma maneira geral, através de aplicativos na internet, de tomar decisões ouvindo o povo diretamente e ouvindo, e dependendo da reivindicação ou do problema apresentado, se eu precisar de decisão administrativa, eu tomarei. E se eu precisar de decisão legislativa, será enviado ao parlamento e com toda a transparência possível para o povo saber quem é quem dentro do parlamento. Por exemplo, hoje se vota a reforma, se vai votar a reforma previdenciária e trata-se tudo igual, falando de nível nacional. Votou-se a emenda constitucional 95, que limita os municípios hoje de gastar dinheiro em área social, porque vai impedir o investimento na saúde, na educação, em todos os níveis, e o povo não sabe quem votou. Eu, como governador, vou dar clareza, mostrando quem está votando, no que, até porque o povo precisa saber que deputado elegeu.
Luiz, pelo Facebook, pergunta o seguinte: o senhor não tem bom desempenho nas pesquisas, o senhor está um pouco mais atrás, e há uma rejeição ao partido. Como é que o senhor pretende recuperar isso durante a campanha?
Todas as pesquisas indicam que de 30% a 40% está negando a política e não aceita a política. Eu tenho que trabalhar com esse setor e assim eu trabalharei. A segunda questão é a conjuntura do Paraná. Ninguém sabe o que vai ocorrer daqui 30 dias ou daqui 20 dias. Não só no Paraná, como no Brasil inteiro. Por exemplo, se o Lula está em liberdade, vira outra conjuntura política do que o Lula na prisão. O dólar está oscilando muito. A Argentina quebrou e o Brasil está com um problema econômico, grave crise econômica. Isso pode mudar completamente. Agora, eu mesmo não contando com essas mudanças, contando como está, eu entendo que a coisa não está dada. Quem será o herdeiro da herança maldita do Beto Richa? A Cida vai assumir isso ou o Ratinho? Eles estão fugindo do Beto Richa. Alguém vai ter que assumir isso. Né? Fazer o discurso do melhorar o que está aí, eu não farei esse discurso. O meu discurso vai ser o de mudar o que está aí. Eu posso mudar todo o modelo de desenvolvimento de um Estado, todo o modelo de inclusão social. Hoje, por exemplo, as universidades públicas estaduais estão sendo destruídas pelo Beto Richa. Esse ano, no início do ano, muitas universidades ameaçaram sequer começar o ano letivo, porque ele não repõe os professores que se aposentaram, professores que pediu demissão, ou professora, professora que morreu. Quer dizer, eu tenho que fazer diferente do que está fazendo. E Jacques Wagner começou com 2% na Bahia, ganhou no primeiro turno. Haddad, quando ganhou em São Paulo, começou com 2%, ganhou no primeiro turno. Eu estou com 3%, né, de uma maneira geral, na pesquisa, e tenho absoluta certeza que cresceremos e disputarei a ida para o segundo turno.
Doutor José, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, Aguiar, e quero dizer aqui para o pessoal de Maringá que quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu morei aqui no Borba Gato, no sítio, né? E fico contente de estar aqui. E eu convido todos os ouvintes aí para seguir o nosso trabalho nas redes sociais.
Nós conversamos com o Dr. Rosinha, que é pré-candidato ao governo do Estado, pelo Partido dos Trabalhadores, uma série de entrevistas que vamos fazer até o processo eleitoral com os pré-candidatos ao Senado, ao governo do Estado. para que o ouvinte possa conhecer um pouco mais quem são aqueles que se colocam à disposição a ser eleitos para a representação no estado do Paraná, seja como governador, seja como senador.